aberto, inclusive para você, para nossa reportagem no Rio de Janeiro. Agora são 6:18, a gente vai para o Paraná, sempre ele, Leonardo Gomes, já está ao vivo com a gente, conectado, para falar o seguinte: olha, a Câmara Municipal de Curitiba abre processo que pode levar, pode caçar um vereador que é investigado por rachadinha, mais um caso então relacionado a rachadinha. Léo, muito bom dia para você.
Bom dia a todos. Um caso tratado como escândalo aqui em Curitiba e não só, no Paraná. Afinal de contas, a gente está falando de suspeitas, é verdade, até que se prove o contrário, mas existem provas, né? E provas bastante robustas, onde mostram o vereador Lorenz Nogueira, do PP Progressistas, recebendo R$5.600 de uma funcionária do gabinete dele, contando nota a nota, dizendo, 5, 10, 20, 5.600, né? R$5.600. Segundo o Ministério Público do Paraná, esse dinheiro era parte do salário de abril, do mês de abril, desta funcionária do gabinete. Ao todo, ele tem 12 funcionários no gabinete, ele está no primeiro mandato, e segundo o Ministério Público, ele fez isso com absolutamente todos os membros do gabinete. E o esquema, segundo o GAECO, o Grupo de Combate ao Crime Organizado aqui no Paraná, o esquema pode ser ainda maior, envolver cargos dentro da prefeitura que teriam sido indicados por ele, como eu disse, vereador eleito no primeiro mandato. E detalhe, ele era presidente do Conselho de Ética, era no passado mesmo, porque ele pediu a renúncia desse cargo, não renúncia do mandato, tanto que ele continuou como vereador, a justiça negou o pedido de prisão dele, e surpreendeu muita gente. Ontem ele apareceu na sessão da Câmara, mas não deu uma palavra com a imprensa, não falou nada durante a sessão, e o que foi informado durante essa sessão na Câmara Municipal é de que sim, irá ser aberto um procedimento, um processo que pode terminar com a cassação do vereador depois da bancada do Partido Novo na Câmara Municipal, 5 vereadores pedirem pela cassação dele. É um caso grave, com provas robustas, está documentado, e agora, claro, a gente vai acompanhar de perto, porque o processo começa agora, deve levar alguns meses e pode sim terminar com a cassação do vereador, que até agora não se manifestou. Para encerrar, a gente procurou a defesa e disse que vai se manifestar em um momento oportuno.
Tá certo, então, Leonardo Gomes, por todas as informações. A gente continua girando ao vivo a nossa reportagem. Atenção ao prazo. Termina nesta sexta-feira. Ó, Leão. Termina nesta sexta-feira o período para entrega da declaração do imposto de renda da pessoa física. Quem perder a data pode pagar multa e ter pendências com a Receita Federal. Vamos então com a Carol Oliveira. Bom dia, Carol.
Bom dia, Fernanda Tebas, e a todos que nos acompanham aqui no Start TMC nesse momento. Muito bom dia para você também que está deixando para a última hora, tá? Fica atento, porque o prazo para realizar a declaração do imposto de renda termina amanhã, mais conhecido como essa sexta-feira. Então, se eu fosse você, ligava agora para o seu contador de confiança e já ia agilizando esse processo, tá? Porque quem perdeu o prazo está sujeito a multa de 1% ao mês ou fração de atraso calculada sobre o imposto devido, com valor mínimo de R$ 165,74 e limite de 20% do imposto. A multa já começa a ser contabilizada um dia após o limite para declarar, ou seja, quem não declarar o imposto até amanhã, a partir desse sábado, já começa a pagar multa. Mesmo com o pagamento dessa multa, é bom deixar bem claro que o contribuinte precisa declarar um imposto de renda, ainda que esteja atrasado. A falta de declaração torna o CPF do cidadão pendente de regularização, como impedimento de tirar passaporte, prestar concurso público e financiar imóveis. Então, já agiliza aí o processo. Se você ainda não fez sua declaração, corre, porque está acabando o prazo.
Tem que correr mesmo. Valeu. Cuidado com o leão aí, hein, Carol? Muito obrigado também pelas informações. 6:22, Transamérica, agora é TMC. Quem escuta sabe.
TMC. Quem escuta sabe.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
A Confederação Nacional da Indústria e o SEBRAE acabam de premiar a Copel, uma tecnologia criada para inspecionar subestações de energia de forma mais segura e eficiente, ficou em primeiro lugar no Brasil. Desenvolvido pela engenharia da Copel, o MedCap é um equipamento que identifica falhas de forma rápida sem desligar a energia. É mais qualidade e confiança para todos os paranaenses. Copel, pura energia.
Tem gente que ainda acha que doar parte do imposto de renda é um bicho de sete cabeças. Mas não precisa ter medo. Doar é fácil. E quando você doa para o Hospital Pequeno Príncipe, apoia milhares de crianças atendidas no maior hospital pediátrico do país.
É fácil e sem custo. E você ainda ajuda a salvar vidas.
Doe seu imposto de renda para o Hospital Pequeno Príncipe. Não é nenhum bicho de sete cabeças.
Confira o passo a passo em doepequenopríncipe.org.br.
Apoio TMC Paraná.
No Link TMC, estamos conectados a tudo que interessa de verdade.
Trazemos tudinho pra você ficar muito bem informado. Tem futebol, tem notícia de show, tem entretenimento.
Pra nos conectarmos com você.
Você faz parte desse programa, você pergunta, você elogia, você opina.
Todos nós, Tomás, Rodrigo, Maiara, ouvintes.
Link TMC, com Maiara Bastianello, Tomás Rafael e Rodrigo Alvarez. Hoje, 15h. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Quer falar com quem realmente escuta? Fala no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a Herp.
Muito bom dia, uma excelente manhã para você sintonizado com a gente aqui na TMC, nesta quinta-feira. Eu já ia falar quarta, tô perdido, minha gente. Calma, respira, vamos juntos, porque o dia só está começando ou a madrugada está terminando, né? Porque tá escuro ainda, minha gente. O inverno tá se aproximando, os dias estão cada vez mais curtos. Logo mais às 6h54 da manhã tá previsto o nascer do sol. É, hoje devemos ter mais um dia ensolarado. A máxima prevista para hoje é de 20 graus, ainda assim friozinho neste momento, 10. Já já o tempo será notícia, o assunto será o tempo com a previsão para as próximas horas. Mas antes disso, vamos atualizar aquilo que é notícia, aquilo que é importante? Vamos, afinal de contas, essa é a TMC que traz o que é importante para você a toda hora. Eu sou o Leonardo Gomes e te faço companhia nesta quinta-feira. Operação em andamento do Ministério Público aqui do Paraná, mas também de São Paulo, Receita Federal, agentes da Receita Federal nas ruas logo cedo, hein, gente? Uma nova fase da Operação Carbono Oculto, que apura a infiltração do PCC, do primeiro comando da capital, no setor de combustíveis. A ação cumpre 55 mandados de prisão em 4 estados, entre eles aqui no Paraná. Esta fase de operação tem como foco revelar que, mesmo após o início da Operação Carbono Oculto, lá em agosto do ano passado, lembra, né, que revelou que muitos e muitos postos de combustíveis, centenas de postos de combustíveis, eram comandados pelo PCC. E aí existiam dois crimes, né? A adulteração de combustíveis, o que o consumidor sentia na ponta, né? Sentia com o carro falhando, enfim, estragando os componentes do veículo, motor e por aí vai. E também um outro crime ainda mais grave, que é o PCC utilizar essas empresas como fachada para lavagem de dinheiro. Os principais alvos são empresários, operadores logísticos e laranjas do esquema, que, segundo a investigação, continuaram atuando mesmo com a operação policial. A polícia tá aí, a Receita tá aí, mas vão continuar cometendo os crimes. Mais ou menos por aí. E nós temos mandados de busca e apreensão sendo cumpridos neste momento aqui no estado do Paraná. Já e logo, ao longo desta manhã, a gente traz mais informações, até porque podem haver prisões em flagrante. A gente traz para você atualizações agora sobre o desmatamento. Um levantamento do MAP Biomas revela que o Paraná voltou a acender o sinal vermelho, o alerta vermelho, após registrar uma alta de 59% na área devastada em 2025, na contramão da média nacional, que conseguiu reduzir o desmatamento em mais de 20%. O prejuízo ambiental no estado chegou a 684 hectares de vegetação nativa perdidos, o equivalente frente a 958 campos de futebol. Além disso, 3 das 10 cidades que mais desmataram no Paraná estão na região metropolitana de Curitiba. Agora 6:28. Bom dia.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
Seis horas e 28, ouvinte de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Recife, aproveita para participar com a gente, para escrever, porque o Bruno Rizzi vai falar agora sobre a PEC. Então, o presidente Lula classificou como uma conquista civilizatória a aprovação da PEC, que reduz a jornada semanal de trabalho e acaba com a escala 6x1 no Brasil. O texto passou pela Câmara dos Deputados com ampla maioria e agora segue para análise do Senado.
Realmente é um tema que vai dominar o noticiário nos próximos dias, próxima semana. Bruno Rizzi, né? Como que você analisa esse cenário e o caminho da proposta também chegando agora ao Senado Federal?
Bom, Tebas, primeiramente, né? 472-22 a votação no plenário.
Muito expressiva.
Muito expressiva, foi uma vitória aí, uma lavada. Eu realmente esperava, até comentei aqui com vocês, que a gente esperava uma aprovação com placar bastante tranquilo, sem aperto nenhum. Mas, mesmo assim, o volume de votos favoráveis, esse 472 só com 22 votos desfavoráveis, ou seja, contra a proposta, realmente surpreendeu bastante. Agora, tem mais chances de, também de Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que precisa pautar esse negócio do Senado para que caminhe, a verdade é essa, sem isso não tem nenhum tipo de avanço. Talvez ele também queira faturar em cima disso também, né? Colher os seus frutos e seus dividendos eleitorais e, mais do que eleitorais, vou explicar para vocês, políticos em cima disso. Basicamente, se trouxer para plenário no Senado, passa, não tem segredo. Botou no plenário, vai passar. Português claro e simples.
Porque nenhum parlamentar vai querer se colocar em ano de eleição contra o eleitor.
Concordo, perfeito. E só que aí tem um detalhe bastante delicado aqui. Por quê? Davi Alcolumbre, especificamente, ele faz parte daquele 1/3 do Senado que foi eleito em 2022. E a gente tem as votações do Senado a cada 4 anos, mas renova 1/3, depois 2/3. Esse ano a gente renova 2/3. Então, teu ponto é super válido, Tebas, porque tem muita gente ali dentro que vai ser candidata à reeleição, que faz parte desses 2/3 que vai renovar esse ano, né, que pretende ficar, e que vai querer forçar a barra para que essa pauta seja votada, para ele poder dizer que votou e, de fato, votar a favor, ou, se for da oposição, votar contra e marcar seu território ali. Mas que vão querer que paute, de alguma forma, essa questão. Agora, Davi Alcolumbre, especificamente, não está sendo candidato esse ano, porque ele já foi eleito em 2022, lembrando que senadores têm mandatos de 8 anos. Então, Davi Alcolumbre não entra na seara eleitoral, o que o deixa numa posição um pouco mais confortável, se essa é a palavra, mas uma situação um pouco mais cômoda, acho que é a palavra mais adequada, e não ceder tanto às pressões. Mas é um evento histórico. Ele vai ficar marcado se ele não jogar essa coisa para voto no plenário. Então, ele tem essa preocupação. E aí, indo para votação, indo para plenário e sendo aprovado, vai ter foto de promulgação ali, com Lula presente no plenário, assim como a gente viu na reforma tributária. Então, acredito que esse seja o desfecho que a gente deva assistir aí ao longo desse ano. É difícil ainda a gente falar de prazos. Agora, mesmo assim, Davi Alcolumbre, que não é candidato à reeleição, porque, de novo, está na metade de seu mandato agora, ele deve querer usar essa questão a seu favor, tanto na questão política, quanto na questão de relacionamentos internos ali entre poderes, para afastar um pouco daquela questão de Banco Master, né? Lembrando que tem muitas questões envolvendo ali o seu estado, o Amapá, e que vira e mexe ameaçam chegar a seu nome de aliados próximos a ele, mas também a questão da rejeição de Jorge Messias, que ficou muito marcada e ainda gera um desconforto nesse relacionamento de Lula com ele. E lembrando, a vantagem agora é do governo, a bola tá com o governo. E quando Alcolumbre rejeitou Aí que tá interessante da política. Quando o Alcolumbre articulou para rejeitar, afinal ele não fez isso sozinho, mas quando ele articulou para rejeitar o nome de Jorge Messias, que foi pouco tempo atrás, sei lá, um mês atrás, se a gente fizer as contas aqui, poucas semanas atrás, o cenário era completamente distinto.
Era outro, era
Lula
outro.
Lula vinha muito enfraquecido, Lula vinha perdendo nas pesquisas, vinha tendo a sua intenção de voto caindo, Flávio subindo, o cenário era outro. Agora, o cenário é completamente diferente. E Alcolumbre precisa, além de afastar essas questões de Banco Master e da questão de Jorge Messias, ele precisa recuperar a confiança de Lula e do próprio governo, até pensando que hoje, no cenário hoje, se as eleições fossem hoje, Lula seria favorito para a vitória, conforme apontam as pesquisas. E se Alcolumbre deseja permanecer na presidência do Senado e tendo a sua relevância e seu poder junto ao presidente da República, no caso, o próximo presidente da República, hoje ele já não pode jogar tão contra o governo assim. É. Então ele precisa dosar essa questão da relação. Então o cenário é completamente diferente e a bola, de novo, tá com o governo agora. Muita gente ali vai pressionar Davi Alcolumbre. Ele tem a seu favor a questão da não eleição esse ano para ele, mas ele deve pautar isso aos trancos e barrancos, mas essa novela ainda se arrasta.
E eu sei que, como você sempre diz aqui, né, cenas dos próximos capítulos, eu sei que essa é uma cena de outros capítulos, mas ainda não houve nenhuma indicação de Lula ao Supremo Tribunal Federal após a rejeição de Messias. Então esse impasse, né, na relação entre os dois também deve se perpetuar, deve continuar.
Sem dúvida nenhuma. Ainda é isso aí, ainda temos outras, talvez, temporadas dessa série. Né? E não só os capítulos dessa temporada. Então a gente deve ver aí muita questão ainda, porque é isso, ainda é a bola da nomeação do STF ainda está com Lula também, afinal é prerrogativa dele. Então isso pode inclusive envolver um acordo para a indicação de Jorge Messias novamente. E aí já é outra, aí já é o spin-off dessa série, aí já é outra questão dentro dessa grande novela. Mas é isso, cenas dos próximos capítulos, com perdão do clichê.
Beleza, muito bom, Bruno Rizzi, cena dos próximos capítulos que vão ser bem interessantes, emocionantes, eu diria até, e a gente vai acompanhar tudo aqui na TMC. Ricardo Espárvoli, a gente continua movimentando a nossa reportagem agora por São Paulo. Ricardo Espárvoli ao vivo com a gente. Tem uma polêmica, hein? A Justiça de São Paulo suspendeu, de forma provisória, é verdade, mas suspendeu o projeto Boulevard São Paulo, que ficou conhecido nas redes sociais como a Times Square paulistana. Bom dia, Espárvoli, conta pra gente alguns detalhes também dessa decisão da Justiça.
Bom dia, Rafael, Fernanda, bom Bruno, dia. Bom dia pra você, bom que dia. Acompanha o Start TMC. O projeto, ele prevê a instalação de grandes painéis de LED em prédios no cruzamento das avenidas Ipiranga e São João, que são duas avenidas muito importantes do centro de São Paulo, aqui no centro da capital. E na prática, essa decisão da Justiça, ela impede, por enquanto, o avanço das obras, a formalização do acordo entre a prefeitura e a iniciativa privada e a instalação dos telões luminosos. A decisão foi dada depois de uma ação popular movida contra a Prefeitura de São Paulo, mas ainda cabe recurso. Entre os argumentos para a concessão da medida, a juíza Celina Toyoshima citou a magnitude do projeto, o impacto na região e o potencial dano a toda a população ali que mora no centro de São Paulo. A decisão proíbe o início de qualquer obra, instalação ou intervenção relacionada ao projeto, incluindo a montagem justamente dos painéis de LED. Em caso de descumprimento, foi fixada uma multa diária para a prefeitura. Já a advogada Maite Bertaioli ressaltou que a decisão reafirma os princípios da participação popular, isso porque foi um movimento popular, da transparência administrativa e do controle social sobre intervenções urbanísticas de elevado impacto. O projeto do Boulevard São João, da Times Square paulistana, foi lançado em abril de 2026 e contou com a participação de empresários, do prefeito Ricardo Nunes e do governador Tarcísio de Freitas, apesar do Estado não ter envolvimento direto na iniciativa. Pela proposta, o cruzamento das avenidas teria o trânsito de veículos interditado e passaria a receber eventos aos fins de semana, assim mais ou menos como acontece ali na Avenida Paulista. A expectativa dos envolvidos era que isso acontecesse a partir de setembro já, ou seja, antes das eleições, quando os telões luminosos seriam instalados e entrariam em operação. Mas agora a gente espera o decorrer da ação na justiça e aguardamos se vai existir mesmo essa Times Square paulistana. O prefeito Ricardo Nunes já disse que é a favor da medida.
É, muita coisa ainda vai acontecer sobre Sim. esse assunto, né? Não é um capítulo final e a gente vai continuar acompanhando. Eu lembro aqui, inclusive, que a Lei Cidade Limpa, né? Que, enfim, é uma legislação criada para reduzir a poluição visual na capital paulista. Ela foi sancionada em 2006, já faz bastante tempo, na gestão do então prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. É uma lei que limita, regulamenta ali a instalação de outdoors, placas de publicidade, letreiros também, né, Rio?
Pois é, engraçado, né, que a gente falava ontem aqui, né, Spárvoli, e nosso ouvinte, inclusive repercutiu bastante, tá no nosso
tá
site lá na TMC,
demais,
repercutindo até capas de jornais hoje, trazendo a questão da retirada de uma faixa de moradores, acusando ali, né, e nem acusando, relatando o alto índice de roubos em uma rua na região, na Zona Oeste, no bairro de Pinheiros, que foi rapidamente retirada pela prefeitura ali em 5 minutos, parece que a prefeitura retirou essa faixa. Então a gente tá falando de cidade limpa de um lado para a questão das faixas relatando ali a violência, os roubos e até latrocínios que têm ocorrido. E por outro lado, a gente fala da instalação de letreiros, de painéis de LED. É. Então fica uma coisa meio confusa ali, até da própria população entender, né?
E só para pontuar o nosso ouvinte que está em Brasília, em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba, no Recife, nossa audiência é muito grande em várias regiões do país, Pinheiros, que é um bairro, né, super conhecido em São Paulo, região nobre da cidade, onde tem muitos bares e restaurantes também.
E o pessoal aqui no YouTube falando, né, da suspensão aí da Times Square paulistana, a Cláudia Figueiredo aqui lá da Bela Vista diz: acho importante discutir revitalização do centro, mas também ouvir urbanistas e moradores antes de mudar um lugar tão simbólico da cidade. Também tem a opinião do Ricardo Alencar de Taquaritinga. Vocês falando aí de Pinheiros, a prefeitura retirou a faixa, viu?
Retirou a faixa, isso. Foi instalada, repercutiu bastante, mas nossos ouvintes, os
munícipes, eles estão de olho, se movimentando.
E foram mais aqui rápidos, porque as fotos viralizaram antes.
Rápido,
olha lá, nas capas.
Para quem tá acompanhando a gente aí no YouTube,
tmc.com.br,
tá ali, ó, a faixa. Cuidado, índice com alto, trecho com alto índice de assaltos por motoqueiros, fiquem atentos ali na região de Pinheiros, para quem é de São Paulo, entre as ruas Artur de Azevedo e Teodoro Sampaio, na rua Lisboa. Então, aí a lei da cidade limpa fica confusa para o cidadão de São Paulo entender até que ponto ela vale e para o que ela vale de fato. E
só para fechar, pessoal, desculpa, Fernanda, sobre a lei da cidade limpa no projeto da Times Square paulistana, a iniciativa ela foi viabilizada a partir de um instrumento previsto dentro da lei cidade limpa, que prevê exceções à proibição de publicidade externa mediante contrapartidas ao município. Ou seja, dentro da lei cidade limpa, ela prevê que pode acontecer esse tipo de projeto como o da Times Square paulistana. Então, esse projeto da Times Square, ele não...
Não fere.
Não fere. Obrigado, Bruno. Não fere a lei da cidade limpa, então pode acontecer.
E para terminar, o último comentário aqui do YouTube sobre esse assunto, Ricardo Alencar de Taguatinga, em Brasília, diz: projetos urbanos precisam equilibrar modernização com preservação histórica, senão acabam dividindo muito a opinião pública. São diversas opiniões aqui no YouTube também sobre esses diversos assuntos, e esse com foco, então, na suspensão da Times Square paulistana.
É isso, 6:42, Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe.
TMC, quem escuta sabe. Transamérica, TMC.
Curitiba, ouve a TMC.
Curitiba sintoniza 100.3.
Tem gente que ainda acha que doar parte do imposto de renda é um bicho de sete cabeças. Mas não precisa ter medo. Doar é fácil. E quando você doa para o Hospital Pequeno Príncipe, apoia milhares de crianças atendidas no maior hospital pediátrico do país.
É fácil e sem custo. E você ainda ajuda a salvar vidas.
Doe seu imposto de renda para o Hospital Pequeno Príncipe. Não é nenhum bicho de sete cabeças.
Confira o passo a passo em doepequenopríncipe.org.br.
Apoio TMC Paraná.
Extensões comuns não devem ser utilizadas em áreas externas. A presença de umidade, chuva ou respingos de água aumenta muito o risco de choque elétrico. Para quintais, varandas ou áreas abertas, use apenas equipamentos adequados e sempre em bom estado. Na dúvida, chame a ajuda de um profissional habilitado para a compra dos materiais. Energia segura começa com a escolha certa.
Copel, pura energia.
Eu sou Brian Valencio e te faço companhia nos blocos locais aqui da TMC.
Eles estão aqui, estão com a gente na TMC Curitiba. A melhor, a mais bem informada, a mais ágil, a mais famosa do Brasil.
Eu sou Angeles Fire, sigo na sua companhia.
São tantas qualidades que para gravar essa chamada, vamos deixar eles mesmos falarem deles mesmos.
Não estou sozinho, pelo contrário. Também com a Isabela Miranda. Hoje eu já vi a Isa se indicar pra lá, de lá pra cá, liga pra um.
Sempre em busca das prioridades, das notícias que importam.
Com o Leonardo Gomes, que desde cedo tá por aqui trazendo as principais notícias. Com a companhia também do Felipe Armata.
Angelo, a gente traz informações também, a gente, um caso que a gente vem trazendo.
Paraná TMC, de segunda a sábado, 10 da manhã.
Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha? Rádio. O gol narrado gritando? Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
Mais um amanhecer gelado, frio na capital paranaense. Tá frio por aí, minha gente? Já pegou aquela japona? Já pegou aquele casaco um pouco mais grosso para enfrentar o frio de hoje? Pois é, porque a máxima prevista é de apenas 20 graus. Mas o que realmente pega é a temperatura agora cedo e também durante a noite. Neste momento, 10 graus em Curitiba, minha gente. 10 graus é a temperatura registrada neste momento. Durante esta manhã, a temperatura vai ficar muito baixa, deve subir de verdade a partir das 10, 11 da manhã, quando a gente chegar a 15, 16 graus, que convenhamos, né? Ainda assim é muito frio, minha gente, é frio demais. A partir do meio-dia, aí sim a temperatura sobe, chega a 20 graus e ameniza um pouco, até por conta da presença do sol, hein? O sol vai brilhar bastante e vai dar para dar aquela lagarteada, sabe? Ficar no sol um pouquinho e isso ameniza um pouco o frio. Durante a noite, a temperatura volta a cair e fica perto ali entre 6 e 7 horas na casa dos 13 graus. Depois cai para 11, 10 graus. Amanhã, a mínima prevista é de 11, a máxima é de 19. Léo, tem previsão de chuva para hoje, para amanhã? Não, não tem previsão de chuva para hoje nem para amanhã, segundo previsão dos meteorologistas do CIMEPAR. Pode voltar a chover, mas devem ser pancadas isoladas no sábado. Mas isso é assunto para amanhã, sexta-feira, porque ainda é quinta-feira e temos um longo dia pela frente. Sem previsão de chuva, máxima de 20 graus. Vamos até o bairro Bom Retiro, aqui em Curitiba, porque hoje, a partir das 10 horas da manhã, um novo semáforo entra em operação, ou sinaleiro, como a gente gosta de chamar, ali no cruzamento das ruas Carlos Pioli com Ângelo Zeni. É um cruzamento importante do Bom Retiro. É difícil, né, a gente acessar ali a Ângelo Zeni, né, pela Carlos Pioli e vice-versa. É um fluxo de veículos muito grande, até por isso que o semáforo semáforo foi colocado por ali. Então hoje, a partir das 10 horas da manhã, o novo semáforo começa a funcionar no Bom Retiro. Ô Léo, acabei de tava zapeando no rádio aqui, eu não entendi a informação, repete, mas é claro, o que que você não pede chorando que eu faço sorrindo, ouvinte? Hoje um semáforo entra em operação no Bom Retiro, no cruzamento da Carlos Pioli com a Ângelo Zene, a partir das 10 horas da manhã. Claro, agentes de trânsito da Superintendência de Trânsito estarão por lá, não só hoje, como nos próximos dias, para orientar você, motorista, tá bom? Agora, 6 horas e 47 minutos, uma excelente manhã, bom dia!
Start TMC. Quem escuta, sabe.
Seis horas e 47 minutos, voltamos com o Start TMC. A escalada da tensão no Oriente Médio ganhou novos capítulos nesta quinta-feira. Israel informou ter realizado ataques contra alvos do Hezbollah no sul do Líbano, enquanto o Irã afirmou ter retalhado bombardeios americanos com ataques a uma base dos Estados Unidos. Em meio ao conflito, Teherã também saiu em defesa de Omã após ameaças feitas por Donald Trump sobre um possível acordo envolvendo o Estreito de Hormuz. A crise elevou a preocupação nos mercados internacionais. Os preços do petróleo subiram e as bolsas operaram em queda diante do temor de impacto no fornecimento global de energia. E a gente acionando aqui o Bruno, o que que a gente pode esperar, né, como consequências da continuidade desses ataques? E se você acha que a gente pode ter algum rescaldo aqui no país?
Pois é, acho que não toda surpresa pode acontecer, obviamente, né? A gente está falando até de uma guerra, então a gente fica difícil a gente prever que as coisas ficarão como estão, apesar de um cenário ruim. Porém, olhando pelo lado aqui, pelo copo meio cheio, se isso é possível em um cenário de guerra, para o Brasil, as questões mais impactantes têm sido até o momento, claro que isso deve influenciar na questão ali de principalmente de transportes por conta do Estreito de Hormuz. Isso pode ter algum impacto ali em alguma cadeia produtiva que pode impactar em preços e que no fim das contas pode impactar a inflação, isso a gente já sabe. Olhando mais especificamente ali pela questão do combustível, que é o impacto mais evidente, que o governo inclusive tem trabalhado mais, a gente precisa lembrar que foi até publicado na edição extra do Diário Oficial do último dia 25, agora de maio, na segunda-feira, o decreto que regulamenta aquela medida provisória do dia 13 de maio, que autoriza a concessão de subvenção econômica aos produtores e importadores de combustíveis derivados de petróleo, como a gasolina e o diesel. Então, a gente tem aí já alguns trabalhos feitos pelo governo, pela equipe econômica, especialmente, também liderados ali pelo Dario Duriga na parte da Fazenda, mas também pelo ministro Bruno Moretti, do Planejamento e Orçamento, que tem trabalhado e já se precavido ali com relação a essas questões. Então, de novo, em cenário de guerra, a gente precisa estar preparado para todo e qualquer impacto que possa acontecer. Mas, por já estar se arrastando há algum tempo, a gente já tem mais ou menos mapeado que são os maiores impactos. E na questão dos combustíveis, parece que as coisas estão um pouco mais sob controle para que isso não chegue, no final das contas, ao consumidor final.
Riz, é o seguinte, agora são 6 horas e 51 minutos. Eu vou trazer uma informação aqui. Acabou de ser divulgada a pesquisa Meio Ideia, tá? A Presidência da República, apontando dados importantes aqui. Eu vou aproveitar ao vivo para dar os números e já te jogar a bola, já tocar para você. A pesquisa, quando os candidatos não são anunciados, é estimulada, aponta Lula com 33%, Flávio Bolsonaro com 18,7%, e aí muita gente ainda cita o nome de Jair Bolsonaro com 4,3%. Agora, na simulação de segundo turno, quando, portanto, obviamente, né, a pessoa já tem ali os nomes para fazer a escolha, Lula 46,5% e Flávio Bolsonaro 41,4%. Essa pesquisa que ouviu 1.500 pessoas, mas já, né, mostrando uma diferença muito grande em relação a outros levantamentos, com uma queda mais acentuada do Flávio Bolsonaro.
Perfeito. Lula vem abrindo aí, e só um ponto aqui que é interessante a gente analisar é que quando a gente analisa as pesquisas, a gente tem que falar também, além dos números, as trajetórias. E ali, quando a gente olha na pesquisa espontânea, Ronaldo Caiado e Romeu Zema seguem ali com 2% na média. Ou seja, o que que a gente repara em cima disso tudo? A transferência de votos ali que talvez Flávio perca ainda não caminham para Ronaldo Caiado e Romeu Zema. Então, aquele desafio que a gente comentou ali no início é mais um motivo que a gente tem que analisar aqui, porque essa transferência ela não é automática. Então, é um movimento que a gente tem que analisar em paralelo à disputa de Lula e Flávio, mas realmente Lula parece estar conseguindo consolidar e manter essa diferença em cima de Flávio, mas ainda faltam 5 meses para as eleições.
Muito bom, agora a gente vai para Brasília com a Lívia Brás para falar da PEC 6x1, para falar da agenda do Lula. Aliás, você ficou acordada até tarde para acompanhar a PEC?
Eu, Fê, bom dia. Não fiquei, não consegui acompanhar até o final, não, mas a gente já imaginava o que viria pela frente, né? Primeira coisa que eu fiz quando abri meus olhinhos hoje foi pegar o celular para acompanhar, para ver o resultado, né? Porque aconteceu o que a gente já imaginava mesmo. Bom, vamos falar da agenda então, que continua agitada por aqui, né? 6x1 reverberando bastante, mas a gente fala agora da agenda do presidente Lula, que recebe hoje lá no Palácio do Planalto a presidente do Suriname, Jennifer Dirling Simons, numa agenda que é voltada aí para o fortalecimento da cooperação bilateral entre os dois países. Essa visita oficial tem uma cerimônia prevista para começar às 11 horas da manhã no Palácio do Planalto, em seguida tem uma reunião e logo no final uma declaração conjunta à imprensa. A expectativa do governo brasileiro, né, com esse encontro é que os dois países, Brasil e Suriname, avancem em acordos principalmente relacionados aí ao combate ao crime organizado na região de fronteira, além também de outras medidas de cooperação ambiental, integração logística também. Entre os temas que vão estar na mesa hoje estão segurança na Amazônia, já que os dois países compartilham aí um trecho extenso de floresta. Tem também conectividade, infraestrutura, petróleo, agronegócio e, claro, como sempre, né, quando tem reunião entre dois chefes de Estado, assim, eles falam bastante sobre as relações comerciais entre os dois países. Segundo o Palácio do Planalto, alguns ministros do Suriname estiveram aqui ao longo dessa semana e já fizeram essas reuniões preparatórias aí, justamente para alinhar os diagnósticos e as propostas que vão ser apresentadas hoje, então, durante essa reunião. Brasil e Suriname, para vocês terem uma ideia, eles compartilham uma fronteira de terra, né, uma área terrestre de quase 600 quilômetros, que fica ali no norte do Brasil, entre os estados do Pará e do Amapá, e, como eu disse, né, uma extensa área aí de floresta amazônica. A Jennifer Dirling Simons, ela é do Partido Nacional Democrata e é a primeira mulher a assumir a presidência no Suriname. A agenda do presidente Lula hoje não termina por aí não, viu? Inclui ainda um almoço que é oferecido à presidente do Suriname, que vai ser lá no Palácio do Itamaraty, além também da sanção de um projeto de lei que cria a Universidade Federal Indígena.
Muito obrigado, Lívia Brás, por todas as informações aqui no Start TMC. Agora são 6h55 e a gente já movimenta os assuntos aqui, a nossa reportagem. Gustavo Soler, aqui esporte no Start TMC, ele está ao vivo com a gente, está acompanhando, obviamente, né, a seleção brasileira. Soler, bom dia, e obviamente não tenho como não te dar aqui um bom dia, te perguntando sobre Neymar, né? A preocupação muito grande se vai ter condições ou não para a Copa do Mundo. Bom dia, Soler.
Bom dia.
Tudo bom, Tebas? Fernanda, bom dia para vocês, para todo mundo que nos acompanha aqui na TMC. E ontem o Neymar foi o grande centro das atenções na primeira atividade do Carlo Ancelotti aqui na Granja Comari, em Teresópolis, porque o jogador não participou do treino, ele ainda está se recuperando de um edema na panturrilha direita, sofrido numa partida do Santos Futebol Clube. Edema, para a gente deixar claro, são dores na região da panturrilha, não há necessariamente uma lesão, mas essas dores podem aí sim causar uma lesão. Então, por isso que ele fez esses exames complementares na tarde de quarta-feira, para os médicos da seleção entenderem o quanto de carga ele suporta durante os treinos da seleção brasileira. A tendência é que o Neymar não participe do jogo de domingo contra o Panamá, o amistoso que acontece no Maracanã, o amistoso de despedida da seleção brasileira antes do embarque para os Estados Unidos. E o Neymar, ao longo dos próximos dias, deve ficar apenas na parte interna da Academia da Granja Comari, fazendo esse trabalho de recuperação física para suportar a carga e sim poder disputar a Copa do Mundo. Para a Copa do Mundo, neste momento, o Neymar não preocupa, mas nesse início de preparação, a tendência é que o camisa 10 da seleção brasileira seja preservado para não ter uma lesão e conseguir tratar esse edema da melhor forma possível.
E vai ficar então esse suspense no ar, né? Até que realmente a gente tenha certeza absoluta. Gustavo Soler, que está na Granja Comari, a TMC em todos os cantos, acompanhando também, claro, a seleção brasileira em Teresópolis. Valeu, Soler. Bom dia para você e boa cobertura.
Valeu, um abraço.
6:57.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
6:58, reta final aqui do Start TMC, mas dá tempo para uma pergunta para o Bruno Rizzi, rapidamente aqui transferindo a pergunta do nosso ouvinte, o Marcelo Gianetti, que é do Recife. Ele pergunta sobre Minas Gerais, né? Qual que deve ser a situação do PT em relação a essa eleição, portanto, do governo federal, e como chega também a oposição para esse estado, ele pergunta.
Pois é, Minas Gerais é uma incógnita. A gente tem que ver primeiro o PL se vai apoiar Cleitinho, se Cleitinho vai aceitar entrar nessa chapa com o PL. Lembrando que Cleitinho, senador da oposição, declarado, porém, no termo da escala 6-1 que a gente trouxe aqui hoje bastante, ele é um senador que, apesar de oposição, é super favorável e realmente vai às redes e fala muito disso. Então, enfim, existe algumas contradições até nas falas e tudo mais. Cleitinho vem liderando, teoricamente ele não precisa do PL, enfim, ele é do Republicanos, né? Então tem uma discussão muito longa. E em relação ao PT é ainda mais complicado. Ontem até surgiu algumas questões envolvendo sondagens a nomes do MDB, mas tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Ainda é outra novela, é outra série para muita temporada ainda.
Boa.
E agora a gente atravessa a ponte para um próximo programa, o TMC 360. Obrigada, Rizzi, ouvinte, Tebas.
Valeu, Fernanda Rizzi. Vem aí o TMC 360 com Joana Trepto e Felipe Bueno.
Start TMC. Tudo mais cedo. O start pro seu dia. Quem escuta, sabe.
São 14 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro. Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
TMC 360, traduzindo, muito completo. Passa por tudo. Quem escuta sabe.
Olá, olá, olá! Muito bom dia! 7:00 AM, o TMC 360 está começando agora para você, ouvinte, para você, telespectador. Ouvinte no dial, telespectador, no nosso canal do YouTube, TMC News BR, onde tem a nossa transmissão ao vivo, onde você pode ver as nossas carinhas larocas, como se fala lá na minha terrinha, Portugal. Bom dia, Felipe Bueno.
Bom dia, Joana Trepto. Carinhas o quê?
Larocas.
Ah, tá. Depois você faz aí a definição do que seria uma carinha laroca. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje é quinta-feira, dia 28 de maio. O mês está acabando. 28 de maio de 2026. Direto para os destaques do noticiário de hoje. Vamos lá, atualizando os assuntos do noticiário desta quinta-feira, segue para o Senado a proposta que acaba com a escala 6-1. A Câmara dos Deputados aprovou finalmente a proposta de emenda constitucional nesta quarta-feira, foi em 2 turnos a aprovação, com apoio massivo de 461 votos a favor, apenas 19 contra na segunda e última votação. De Brasília, fala Rafaela Soares.
O texto aprovado reduz a jornada máxima de 44 para 40 horas semanais, garante duas folgas por semana e proíbe qualquer tipo de corte nos salários dos trabalhadores. A proposta do relator Léo Prates unificou projetos anteriores e prevê que as novas regras entrem em vigor 60 dias após a promulgação.
E a oposição reage no Senado e protocola uma proposta alternativa logo após a aprovação do fim da escala 6x1. Lívia Braz.
O PL apresentou a chamada PEC do horário flexível como uma contraproposta ao texto que foi aprovado ontem pelos deputados. O novo texto foca na flexibilização das regras trabalhistas e também na remuneração por hora, enquanto o projeto da Câmara segue para ser analisado no Senado. O texto foi encabeçado por Rogério Marinho, que é o coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro. Davi Alcolumbre ainda deve enviar essa proposta à CCJ.
Deve ser retomada na próxima semana a discussão sobre a proposta de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos em casos de crimes hediondos. A votação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara foi adiada após um pedido de vista para dar mais tempo de análise aos deputados.
O ministro do Supremo, Nunes Marques, deu 20 dias para a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre o pedido de revisão da condenação de Jair Bolsonaro. A defesa do ex-presidente, que cumpre pena em regime domiciliar, 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, tenta anular a sentença, apontando supostos erros no processo.
A Procuradoria-Geral da República pode decidir ainda nesta semana, hoje é quinta, hein? Se aceita o acordo de delação premiada de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Uma reunião entre a defesa do banqueiro e os procuradores está prevista para amanhã, depois que uma proposta semelhante de colaboração foi rejeitada pela Polícia Federal.
O presidente Lula recebe hoje no Palácio do Planalto a presidente do Suriname, Jennifer Gerling Simons. A expectativa é pela assinatura de acordos de cooperação ambiental e de combate ao crime organizado na fronteira.
São Paulo confirma um novo caso de intoxicação por metanol. Você se lembra do monte de casos que nós tivemos no estado de São Paulo no ano passado, fim do ano passado, né? Com a atualização, o número de vítimas no estado sobe para 54. A Luísa Mutoni tem informações.
E desse total de vítimas, 12 pessoas morreram. O último caso confirmado é de um homem de 51 anos, morador de São Bernardo do Campo, que chegou a ser internado, mas já teve alta hospitalar.
A guerra no Irã completa 3 meses hoje, em meio a impasses militares, pressão sobre a economia global, sem previsão de acordo para o fim do conflito. Ontem, os Estados Unidos anunciaram sanções contra um órgão criado pelo Irã para coordenar o tráfego e cobrar taxas de embarcações no Estreito de Hormuz.
E o presidente Donald Trump reuniu o seu alto comissariado para tomar decisões acerca dessa guerra. Foram 4 pontos estabelecidos. E ao longo do TMC 360, a gente vai falar sobre todos esses pontos. Bom, falando de futebol, agora o Corinthians perdeu para o Platense da Argentina na última rodada da fase de grupos da Libertadores. O técnico Fernando Diniz escalou o time com força máxima. A equipe argentina venceu na Neoquímica Arena após falhas do goleiro Hugo Souza.
O TMC 360 está no ar com informação que importa para você de um jeito que você vai gostar de ouvir, ver, saber, entender e compartilhar. 75.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Bom, o Ministério Público de São Paulo e a Receita Federal fazem agora de manhã a segunda fase da Operação Carbono Oculto contra a infiltração do PCC no setor de combustíveis. E você ouve e assiste essa notícia aqui e também pode tirar suas conclusões lendo a matéria completa onde no nosso site, é um destaque do nosso site tmc.com.br. Quem está nos vendo pelo YouTube já está vendo aí o scroll na tela mostrando aí inclusive a foto, né? A imagem divulgada pela Receita Federal dessa atuação das autoridades. Estão sendo cumpridos 55 mandados de busca e apreensão em 4 estados. A investigação aponta que mesmo após a primeira fase da operação, o grupo continuou lavando dinheiro por meio de fintechs, né? E continuou movimentando recursos suspeitos de quase 4 bilhões de reais. Essa ação também mira a chamada máfia do NAFTA, esquema que usava solventes importados para adulterar gasolina, gerando prejuízo. de 200 milhões de reais em impostos sonegados. Ao longo dessa edição do nosso 360, a gente traz mais detalhes dessa operação. 76.
Direto para Brasília, com nosso giro de reportagem, a Câmara dos Deputados aprovou a PEC que acaba com a escala 6x1, reduz a jornada para 40 horas semanais. Proposta que segue para o Senado. Rafaela Soares nos traz mais detalhes para tentarmos explicar para quem escuta, para quem vê o TMC 360, quais são os próximos passos. Tem muito trabalhador querendo saber quando é que começa a valer mais calma. Ainda tem caminho aí pela frente. Bom dia, Rafa.
Bom dia, pessoal. Pois é, a tramitação de uma PEC ela é mais demorada do que um projeto de lei, porque o texto, a redação do texto precisa ser igual aprovada, o texto aprovado nas duas casas precisa ter essa redação igual. Só para lembrar, a PEC foi aprovada no plenário da Câmara dos Deputados já em dois turnos, né? Num segundo turno com 461 votos a favor. No primeiro, com 472 votos a favor. Agora a PEC ela segue para o Senado Federal. E o cenário que ela deve encontrar lá é bem diferente do cenário que a gente viu na Câmara dos Deputados. Enquanto na Câmara dos Deputados a gente teve uma aceleração nessa tramitação, inclusive o Gumota convocando ali sessões para segunda e sexta, que não é comum aqui em Brasília, a relação de Lula, principalmente do governo, com Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado e do Congresso Nacional, é bem estremecida, principalmente após ali a rejeição do nome de Jorge Messias para o STF. Inclusive, setores produtivos já começaram um forte lobby aqui no Senado, inclusive se encontrando com Davi Alcolumbre na sala da presidência para tentar pressionar aí por mudanças no texto. Caso essas mudanças aconteçam, o texto tem que voltar para a Câmara dos Deputados, então essa tramitação pode ser um pouquinho mais lenta, mas ela vai seguir o mesmo rito. Esse projeto vai ser analisado pela CCJ, que não analisa o mérito, só analisa ali a constitucionalidade, e depois a gente pode ter uma criação de uma comissão especial, assim como a gente teve na Câmara dos Deputados, e depois aí sim vai para o plenário. São necessários 49 votos em cada turno para aprovar. Depois disso, a emenda pode ser sancionada, promulgada pelo presidente Lula, e aí sim começa a valer. Então, o governo ele quer tentar acelerar, mas a gente sabe que Davi Alcolumbre está numa corda bamba. Por um lado, a gente tem setores produtivos, que são importantes aliados ali durante o período eleitoral, pressionando por mudanças, e a gente tem o governo também não abrindo mão, por exemplo, de não dar nenhum tipo de compensação financeira. Cenário bem mais complicado do que a gente viu na Câmara dos Deputados.
Obrigada, Rafa, pelas informações. Agora são 7h09, mas ainda temos informações sobre esse mesmo assunto. O deputado Nicolas Ferreira, do PL, disse que a oposição vai defender a escala 4x3. Ontem falamos amplamente sobre esse assunto. Se a proposta que tramita no Congresso não for aprovada, prevendo que os empregados recebam por horas trabalhadas. Para o deputado, a estratégia do partido é expor os impactos econômicos negativos de uma mudança mais ampla na carga horária. Vamos ouvir?
Primeiro a gente conseguiu 40 horas, que inclusive é o próprio projeto também do governo, mas que seja feito horas trabalhadas e horas recebidas. Mas se isso não for feito, a gente vai realmente defender a escala 4x3 sem transição e que seja efetivado agora. Não coloca para depois da eleição, não, porque é muito fácil eles serem a criança, né, do parquinho, bota fogo em tudo, e depois a gente tem que ser o adulto da sala, que vai chegar e ficar, né, apagando o incêndio.
Bom, esse foi o Nicolas Ferreira, do PL. O deputado Alencar Santana, do PT, que presidiu a comissão especial na Câmara que aprovou a PEC antes dela ir a plenário, né, criticou a manobra da oposição de tentar substituir o modelo já negociado por um que prevê a escala 4x3. Você acompanha agora.
Essa matéria extrapolou, né, os campos partidários e políticos. E a oposição deixou ela totalmente descorteada, demonstrou seu despreparo, a falta de conexão entre o que falava ontem e o que fala hoje, aquilo que apresentou de transição para 10 anos ao que quer fazer hoje. Isso demonstra de que não tem de fato proposta para o país e tentou de última hora tumultuar, tentando enganar o povo, mas o povo sabe muito bem quem tem compromisso dele.
Bom, e tem uma nova proposta apresentada pela oposição que prevê a adoção de um modelo de horário flexível. Lívia Braz traz as informações. Lívia, o assunto fica confuso, né? Porque a gente já tinha a tramitação de 3 textos diferentes, conseguimos entender que eles viraram uma coisa só, ok, andou. Aí agora temos um outro paralelo, mas é importante que a gente escute todas as informações, porque o assunto é, de fato, um assunto urgente. Quais são as informações? Bom dia para você.
Oi, Joana, bom dia para você, bom dia, Felipe. Pois é, oposição reagiu rapidamente ontem no Senado, depois dessa votação, né? Depois que os deputados aprovaram aí no plenário o fim da escala 6-1. E na madrugada, ontem mesmo, né, o senador Rogério Marinho, que é o líder do PL, ele protocolou uma outra proposta de emenda à Constituição que permite agora, essa proposta, a negociação da carga horária entre os patrões e os empresários. Essa PEC, para ser protocolada, ela precisava de um número mínimo de senadores, né? 20 e poucos, conseguiu aí assinatura de 36 senadores, e agora ela vai passar para análise da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, CCJ. Segundo os parlamentares da oposição, essa proposta nova que foi protocolada aí na madrugada, ela busca flexibilizar essas relações de trabalho, garantir também os acordos individuais ou coletivo sobre essa jornada de trabalho. Mais cedo, o deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo, ele já tinha dito que esse texto seria apresentado ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, justamente, segundo Van Hatten, como uma forma de corrigir o que ele chamou lá no plenário ontem de injustiça, que foi aprovada pela Câmara. Vamos acompanhar, então, mais essa tramitação, então, dessa nova PEC.
É isso aí, Lívia. E a história é a seguinte, para você que está acompanhando a gente, especialmente para você que não estava assistindo no nosso YouTube, para chamar a Lívia, a Joana falou que essa é uma questão muito confusa e merece atenção. Merece atenção também porque ela, ao mesmo tempo, ela fica confusa e fica mais clara quando a gente vê a proporção que isso tomou em termos eleitorais, né? De repente, um parlamentar que até os 44 do segundo tempo sustentava argumentos para ser contra, de repente ele vota numa ideia ou propõe algo que vai além da própria proposta do governo, ou seja, extrapola o que já seria um problema para o setor produtivo. Quem não viu, está vendo agora as imagens, agora há pouco a gente trouxe, por exemplo, a fala do deputado Alencar Santana, e obviamente, né, como uma situação corriqueira como essa, rodeado de microfones, de veículos de comunicação, mas ao lado tinha não sei quem com capacete, aquele capacete EPI, né? Aquele capacete de trabalho, outro parlamentar segurando uma Bíblia aberta, vá se entender por quê. Teve cantoria na Câmara, enfim. É por isso que a gente diz para você formular a sua opinião. Ao mesmo tempo, é um assunto extremamente confuso, porque os parlamentares estão deixando confuso também, o governo está deixando confuso também. Mas ao mesmo tempo vai ficando, né, Joana, cada vez mais claro.
Vai, e é importante a gente ressaltar aqui que é preciso coragem para discutir uma mudança profunda na escala de trabalho no nosso país, e há mérito de sobra na pauta pelo fim da jornada 6-1. O trabalhador brasileiro está cansado, o trabalhador brasileiro está exprimido pelo custo de vida, está vivendo uma rotina que, de fato, muitas vezes não permite descanso, convivência com a família, perspectiva de melhora. O problema é que o que nós vimos foi que o debate técnico foi engolido pelo palanque. Isso daí é muito perigoso. O Brasil está aquém do que deveria no que diz respeito à produção. Produz menos do que poderia, convive com uma insegurança jurídica que é importante. Então, avançar com uma mudança nessa dimensão, sem a clareza do impacto na economia, sem a clareza sobre qual é a capacidade de adaptação das empresas, isso daí só joga gasolina num conflito. E a gente não precisa de um país com empresários e trabalhadores um contra o outro. Veja só que essa discussão, nas últimas semanas, se tornou isso. Foi simplificada em trabalhador não quer trabalhar tanto e o empregador não quer pagar essa conta. E não é assim, o Brasil não precisa disso. O Brasil precisa de uma solução que funcione para os dois, até porque um não existe sem o outro. E o resultado dessa pressa, será que vai ser um Brasil de brasileiros de mãos dadas, felizes, cantando juntos, satisfeitos com o que está sendo discutido agora? Não. O resultado disso tem um risco aí muito grande, um risco de inflação nos serviços, um risco de aumento no preço e de explosão de trabalho informal, que é algo que já estamos vivendo, até fechamento de empresas. Então, há um receio muito grande que essa conta, ela estoure justamente nas pessoas que mais precisam de apoio e que estão sendo usadas como propaganda, que é a mãe solo de hoje, que se desdobra entre o emprego, a criação de filhos, o jovem que tenta conciliar o trabalho e os estudos. Então, essa é a ironia, que o trabalhador que deveria estar no centro do debate sério pode estar virando uma peça de propaganda hoje e pode pagar essa conta amanhã, depois de amanhã, no ano que vem depois de amanhã, por aí vai. 7:17.
E esse é o tema da nossa enquete de hoje. Com a redução da jornada, preparamos a seguinte pergunta. Com a redução da jornada, você acha que o brasileiro vai trabalhar menos? Sim ou não? Simples. Sim ou não? E você sabe o que você tem que fazer, né? Você tem que votar, entrar lá no TMC News BR, acompanhar a nossa live, deixar o seu joinha. Quebra essa pra nós, né? E aí você vota sim ou não na nossa enquete. Com a redução da jornada, você acha que o brasileiro vai trabalhar menos? Sim ou não? Você clica na sua opção, como eu fiz agora. Voto é secreto, Joana, não vem olhar pra minha cara, não. E aí você participa do nosso chat também, manda sua mensagem. Diga, Joana.
Vamos só trazer aqui um dado sobre esse mesmo assunto, emprego, mas não necessariamente falando do fim da escala 6x1. Tem uma pesquisa da Datafolha que mostra que 71% dos trabalhadores brasileiros avaliam não correr risco de...